Paz seja convosco, amém?
Amém.
Louva a Deus pela sua vida. E juntos podemos antecipar, antever algo que vai acontecer.
Glória a Deus.
Você pode ser aquele que vai ficar observando, ou você vai ser aquele que sobe. Porque Deus, Ele vai olhar para aqueles que só ficam observando e vai honrar eles. Vai permitir que eles fiquem olhando aí. Você está em que grupo? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema sabedoria e revelação. Falei na semana passada que uma das coisas mais importantes para você buscar nos dias de hoje, sabedoria. Quando eu olho os eventos do último domingo, eu vi muitas pessoas agindo sem sabedoria. Podia ter uma boa intenção, mas não tiveram sabedoria. Nós vivemos um âmbito espiritual em que a ascensão do anticristo é cada vez mais uma verdade. Mesmo que você não acredite, isso vai acontecer. Paulo, nesse texto que nós meditamos, se aprofunda no tema da sabedoria e nos informa que aquilo que é mais importante não são as coisas transitórias. E eu tenho falado isso culto após culto. O importante não é comer e beber, apesar de ser muito bom. Mas nós temos que nos preocupar com as coisas que são eternas. Como, por exemplo, o conhecimento verdadeiro de Deus. Como conhecer um Deus que é inimaginável. Como conhecer um Deus que é grande demais para que o universo contenha. O nosso Deus, quando olha para aquele universo e tudo que foi criado, todos os planetas, Ele coloca a sola do pé dele em cima de tudo isso. Para nós não é imaginável. Apesar de nós conhecermos, para que nós possamos conhecer Deus de uma forma integral, isso não ser possível, isso deve ser o meu alvo e o seu alvo. Você deve caminhar buscando cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor. Os versos que nós meditamos na semana passada, o verso 15 a 17, que diz: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé, que há entre vós no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para poderes realmente conhecê-lo. Ninguém conhece a Deus à parte de Deus. Você precisa de Deus para conhecer Deus. Não há como você interagir com o Altíssimo sem que Ele primeiro interaja com você. Foi algo que hoje pela manhã eu estava conversando com a Larissa e ela estava exatamente questionando isso. Ninguém consegue ir ao Senhor se Ele primeiro não chamar. Interessante, nesse texto de 1 Efésios 1, 15 a 17, que Paulo se espanta de tão grande fé que é encontrado entre os irmãos de Efésios, mas ele quer mais. Foi o fim do culto da semana passada que eu falei. Semana que vem, mês que vem, durante todo esse ano, eu vou exigir mais de você. Parar a caminhada por não ver ninguém à frente não é uma opção, e muitas vezes nós achamos que nós somos crentes demais e não conseguimos ver ninguém na nossa frente. Olhar para trás nos faz esmurecer. Ou até mesmo nos ensoberbecer. Até aqui cheguei com as minhas forças. Nossos olhos devem ser postos no alvo que é a cruz. E como o salmista diz, devemos buscar o socorro não nos montes, não na nossa prosperidade, não na posição social, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É algo que você tem que perseguir. O conhecimento de Deus. E apesar de ser a mesma mensagem, a mesma palavra, você precisa ler a Bíblia. A palavra de hoje, dando continuidade no texto de Efésios, você já abre Efésios capítulo 1, por gentileza. A palavra de hoje tem como título chamamento, herança e grandeza de Deus. Deus nos chama, Ele nos promete uma herança e revela a força do seu poder e a sua glória. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versos 15 em diante. Assim diz a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito e sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Carecemos da revelação do Senhor. Precisamos que o teu Espírito Santo nos dê entendimento. Que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, Pai. Nós não estamos aqui numa reunião social. Queremos aprender a adorar o Senhor. E para isso dependemos de Ti. Peço sobre a minha vida, Pai querido, a capacitação do Senhor, para que eu venha trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus.
Amém.
Poder se assentar em nome de Jesus. Os dois versículos que nós vamos meditar nesta noite, se Deus assim o permitir, é o verso 18 e 19, que diz: e que Ele vos ilumine os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É por causa da confiança que Paulo tem no Espírito Santo que ele pode continuar a sua oração. E ele ora por mim, por você e também pelos Efésios, para que nós tenhamos o nosso coração iluminado, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter fome de Deus, que nós possamos alcançar Deus de uma forma real e clara, não apenas de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática. Na linguagem bíblica, o coração é o completo eu, que é composto da mente e das emoções. Muitos acham que apenas a nossa alma, mas não. Quando a gente vê a condição de, lá em Ezequiel 37, quando ele fala dos ossos secos, e muitas outras situações, inclusive em Apocalipse, ele fala sobre a restauração do corpo e da alma e do espírito. Você vai encontrar nos céus pessoas que você conviveu aqui na terra e você vai saber quem é. Não vai dar um branco. Você vai lembrar. A gente vai poder ter muito tempo de conversa na eternidade. Espero, porque nem todos vão, né? Vamos ter muito tempo para conversar sobre assuntos. O Jesus, ele vai estar mostrando para a gente o que acontecia dentro de cada palavra. O que aconteceu quando você ficou chateadinho com uma coisa ou com outra. E você talvez se envergonhe e fale assim: como eu perdi tempo? O tempo é tão curto. A gente olha uma criança como o Miguel, daqui a pouquinho está do tamanho da Júlia, daqui a pouco está do tamanho da Helena, e vai crescendo, e daqui a pouco está uma pessoa adulta. O tempo, ele corre muito rápido. Os olhos do coração são simplesmente os nossos olhos interiores. que precisam ser abertos ou iluminados antes de podermos compreender a verdade de Deus. Ninguém consegue compreender a Deus pelas suas próprias forças. Por isso que Jesus Cristo, quando fala, ele fala assim: e derramareis poder, para que vocês possam testemunhar de mim. Mas como você vai testemunhar de algo que você não conhece? A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele vem capacitando a minha pessoa e a sua pessoa, através da sua graça, em conhecê-lo mais. Ele sabe que você precisa de dinheiro para comer, para se movimentar, para se vestir. Ele sabe de tudo isso. Mas são coisas temporais, não são coisas prioritárias. O apóstolo agora reúne três grandes verdades que deseja que seus leitores, através da iluminação do Espírito Santo, saibam na mente e na experiência. Não adianta você conhecer apenas Cristo no seu coração e você não ter experiências com Ele. Experiências de você orar e Deus fazer. Essa semana, um casalzinho que nós, nossa pequena igreja abençoou lá no Rio de Janeiro, ela me ligou e falou assim: pastor, eu sei que o senhor está acostumado que quando liga para o senhor é só para ficar de bucha, mas eu queria contar um milagre para você. Eu liguei para ela. E ela falou assim: pastor, aconteceu uma coisa que é sobrenatural. Ela teve algumas dificuldades e aí ela teria que pagar a escola de três crianças. E eles viram que não tinham condições de manter aquelas crianças naquele colégio cristão. E aí o que acontece? Ela começa a procurar um que seja mais em conta. E ela, com muito pesar no coração, foi lá falar para a dona da escola que ela iria tirar as crianças de lá, pelo menos esse ano de 2023. E aí a mulher olhou para ela sem pestanejar e falou: vamos fazer o seguinte, o teu filho maior eu vou dar uma bolsa integral para ele.
Aleluia.
O outro eu vou tirar um pouco de material, vamos fazer um bem bolado. E ela conseguiu fazer um pacote dos três alunos, que era muito menor do que do ano passado, só para dois. Isso é milagre de Deus. Deus sabe que nós precisamos disso. Mas essas coisas são temporais. O ano de 2023 vai acabar. Nós temos investido na vida da nossa filha. Mamãe tem ajudado lá com a escola. Mas vai chegar o momento em que ela vai sair do colégio, vai fazer uma faculdade, onde quer que seja, não sei. E são coisas que a vida vai mostrar e vai trazer mudanças no seu coração. O apóstolo agora reúne três grandes verdades: o chamamento, nosso chamado, a herança e o poder de Deus. Mas especificamente ele ora para que eles conheçam a esperança do chamamento de Deus. Quanto mais as coisas complicarem, se você não tiver certeza que Deus te escolheu, você não vai aguentar. Se você não tiver certeza da tua salvação, nos tempos por vir você vai sucumbir. E não é maldição, é uma realidade. Aqueles que se exercitam na verdade, aqueles que buscam o aprimoramento, eles são capacitados a enfrentar as lutas da vida. Pessoas que não se dedicam não são capazes de enfrentar as lutas da vida. As lutas, elas existem. Não existe nenhuma igreja, não existe um local. Na verdade, existe Campo da Esperança. Ninguém lá está com preocupação. Você acha que ele está preocupado com a fatura do cartão de crédito? Não. Mas até lá, você vai passar por duas dificuldades. E a única coisa que vai te segurar em pé é a esperança do seu chamamento. Também conhecendo a glória da sua herança. O que é que Deus tem programado para você? E por fim, a suprema grandeza do seu poder. Coisas que as pessoas não conhecem, mas que você vai ter acesso. Quando nós iniciamos Efésios, nós dissemos que Jesus Cristo, Deus, ele já te abençoou em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio e ele habita dentro do seu coração. O chamamento de Deus nos faz lembrar o início da nossa vida cristã. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele te escolheu. Não é uma decisão sua, é uma decisão dele. É verdade que invocamos a Deus para nos salvar, mas nossa chamada foi uma resposta ao chamamento dele. Se ele não te alcançar, Se ele não te atrair, você não consegue ir aí. Porque o que acontece é que nós estamos mortos sem Cristo. Sem Cristo, a condição é de morte espiritual. As pessoas, elas andam nas igrejas, estão nas ruas, parecendo que estão vivos, mas estão mortos. Eles não têm esperança. As coisas os abalam. Acha que vai resolver um problema de um governo ruim através da pancada. E as pessoas, elas não vão nas escrituras para buscar a direção do que fazer. O chamamento de Deus nos faz lembrar o início da nossa vida cristã. É verdade que invocamos a Deus para nos salvar, mas a nossa chamada foi uma resposta ao chamamento dele, e a pergunta que fica é: por que ele me chamou? Por que um ser pleno como Deus quer você junto dele? Será que você acrescenta alguma coisa? O chamamento não é algo sem sentido. Deus, ele não faz coisas sem sentido e sem propósito. Deus nos chamou para algo e para algo. Há algo e para algo. Seja um ministério terreno, seja um casamento, seja qualquer coisa, Deus tem planos para vocês. Se você não descobre o plano de Cristo, o que acontece é que seu barco, ele fica navegando sem rumo. Você não sabe onde aportar. Você não sabe o que você tem que fazer. Você fica naquela expectativa de 2022 para 2023, de 23 para 24. Você fica na expectativa de que o Brasil ganhe o Hexa. Você fica na expectativa que o carnaval seja legal. E aí essas coisas, elas vão passando e você continua na mesma. Esse é o significado de a esperança do seu chamamento. Que em Efésios 4:4 diz que é a esperança da vossa vocação. O apóstolo Paulo fala: eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel para guardar o meu depósito, a minha confissão de fé, até o dia do juízo. Porque você não consegue. As pessoas ficam achando que membros da igreja são melhores, e nós não somos melhores. Se você olhar os apóstolos, você vê que eles são os piores. Enquanto você não se conscientizar que você não é nada, você fica achando que você é melhor, que você merece, você vai continuar se frustrando. Essa frustração aparece em relacionamentos emocionais, em trabalho, em bondade. No início de ministério, isso é uma coisa que persegue os pastores. Por algum tempo eu tinha esse tipo de problema. Se veio um, veio dois, poxa, eu me dedico para... Eu não me preocupo mais com isso. Hoje na escola dominical, nós fomos para o intervalo, e aí eu brinquei, o Alisson estava aqui, eu não lembro quem mais, se a Diane estava aqui, eu falei assim, eu vou esperar eles lá embaixo? E aí o Alisson deu uma risadinha, eu falei, claro que eu não vou esperar. Porque se você sabe a sua obrigação, você sabe que eu começo pontualmente às 15 para as 11. Se você fica lá, é porque você quer ficar. Não adianta eu te atrair na marra. Não adianta eu falar assim, ó, gente, vamos aí. Entendeu? Para você está melhor o social do que o espiritual. E se isso te alimenta, eu não vou interferir nisso. É a expectativa que desfrutamos como resultado do fato que Deus nos chamou. O próprio Novo Testamento nos conta o que é isso. É uma expectativa de que Deus nos chamou para sermos de Cristo, para sermos santos, visto que Ele chamou, nos chamou, Ele é santo, e para que nós possamos vê-lo, nós temos que ser envolvidos na santidade dEle. Não tem como você se limpar, não tem como você crescer à parte do estudo, à parte da leitura. Não existe outra forma. Gostaria muito de poder falar, chegar a chamar você aqui, pegar, lambuzar minha mão de óleo, colocar na sua testa e falar assim, ó, receba todo o conhecimento, toda a experiência, toda a confiança, toda a fé que eu tenho. E você, ai, você fica, mas não funciona assim. Cada um vai trilhar um caminho específico. Cada um vai trilhar dificuldades específicas. E você vai ter um relacionamento que ninguém tem com Deus. Só você. Essa condição da experiência depende da tua fome. Depende da tua vontade. Uma das características do povo santo ou especial de Deus é a libertação do jugo da lei. Não devemos, portanto, recair na escravidão, pois somos chamados à liberdade. Por que você continua voltando às velhas práticas? Você já ouviu, já entendeu, já pôs em prática, e você volta às velhas práticas. Se volta novamente a fazer as coisas erradas. Parece criança. falava hoje para a Vânia estava falando sobre a condição lá do projeto, né, da ajuda lá no negócio da escola. Interessante que a primeira pessoa que ajudou não foi da nossa igreja, foi fora da igreja. Será que há dificuldade de você ajudar com um lápis? Tudo isso é motivação de coração. Aonde está o seu coração? Onde está o meu coração? Nós não devemos voltar à escravidão, porque nós somos chamados à liberdade. Outra característica desse povo santo é a comunhão harmoniosa, sem barreiras de raças e classes, porque fomos chamados como um só corpo. Para desfrutarmos da paz de Cristo, devemos viver uma vida que é digna da vocação que fomos chamados, suportando-nos uns aos outros em amor. Gálatas 3:28 falou que não tem mais escravo, livre, judeu, não judeu, branco, pardo, japonês, não existe. Se é assembleiano, se é presbiteriano, se é batista, se é de uma igreja tradicional, se é de uma igreja avivada, nós somos um povo só. É um povo de Deus. Existem falhas em cada denominação, mas nós não podemos nos apegar às falhas. Nós temos que nos apegar àquilo que nos une, não àquilo que nos afasta. Ao mesmo tempo em que podemos desfrutar de paz dentro da comunidade cristã, claramente nós vamos experimentar a oposição do mundo descrente. Não há possibilidade de você, sendo filho de Deus, você ser aceito pelo mundo. Não existe possibilidade. Não, mas eu quero fazer um trabalho que... Não, não tem como. Se você estiver fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, você não vai ser abençoado. Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, o Gabriel ali veio falar comigo assim: pastor, me convidaram para fazer aqueles shows aí em Brasília, assim assado e tal. E aí o cara lá falou assim: olha, eu dou 10 para você e 50 fica para mim, tudo bem? E ele perguntou bem: o que você acha? Eu falei: tá errado. Tá errado. E as coisas, elas podem ser grandes ou pequenas. Eu vi um galãozinho de água, eu falei: pô, vou pegar para a igreja, em vez de ficar com 2, fico com 3. Aí o galão estava vencido. Aí eu falava: vou ter uma opção de trocar. Se eu entregasse, o cara não ia falar nada. Mas eu falei: uma coisa pequena como essa, eu vou me sujar? Eu olhei para ele e falei assim: o senhor aceita esse galão? Ele falou assim: não, vencido não aceito. Ou seja, eu ia transferir um ônus para ele por causa de 2, 3, 4 reais. O senhor espera que nós ajamos de uma maneira correta, de uma maneira segundo as escrituras? E se você fala para um descrente? Ele fala que você é muito bitolado, que você é tolo, que você é bobo, que você tem que fazer algo diferente. Não vai mexer com isso agora não, querido, por favor. Agora não, tá? Muita movimentação, agradeço pela sua disposição, tá? Mas agora não é horário disso não, tá? Agradeço. Fica lá, senta lá, fica lá, deixa o balde com tudo para lá, por favor. Tá? Não devemos reagir com a perseguição das nossas vidas com agressão. A gente vê a figura de Pedro sacando a espada e cortando a orelha do Malco, funcionário do sumo sacerdote, e Jesus vai lá, dá uma cuspidinha, dá uma limpadinha, coloca lá e fala assim: aquele que põe a espada será ser ferido. Nós não somos chamados nessa terra a sermos heróis de guerra. Nós não somos chamados para isso. 1 Pedro 2,21. Abre aí, por gentileza. Primeira Pedro 2,21. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 2,21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus Cristo sofreu? Você é discípulo de Jesus? Você vai o quê?
Sofrer.
E aqueles que não sofrem, aqueles que fogem do sofrimento, não são discípulos de Cristo. O discurso, ele é diferente do que o mundo fala. Eu tenho que ser feliz, não. Eu tenho que morrer. Enquanto você não entender que você precisa morrer para a sua vontade, você vai continuar com expectativas com a sua igreja, com o seu trabalho, com seus familiares, e você vai só se frustrar. Não devemos reagir com agressão. 1 Pedro 2,21 diz que para isso mesmo fomos chamados. Nós somos chamados para esse sofrimento injusto e também para uma perseverança paciente. Enquanto eu sofro, Deus ele é glorificado. Ah, pastor, eu não quero sofrer. Vai ser hindu, vai ser budista, vai ser islâmico. Tem tanta religião. Você Shonoye, pode tomar um chá de Santo Daime lá, pra você ficar loucão. Se você quer andar dentro do caminho cristão, uma coisa te é garantida: sofrimento. Uma coisa te é garantida: sofrimento. Além disso, sabemos que a glória se encontra após o sofrimento. Deus, pois, também nos chamou para o seu reino de glória através da dor. Em especial para as mamães. O primeiro parto foi dolorido. E quando o neném nasceu? E você estava com ele no colo? Passou. Sente a dor, claro. Sente o incômodo, claro. Mas as coisas que vêm depois da dor, repete a glória. A palavra de Deus diz que quando a mulher está para dar à luz, ela geme. Mas quando a criança nasce, aquilo parece que é passado. É o que Paulo chama da soberana vocação de Cristo Jesus, razão pela qual ele avança na corrida cristã em direção ao alvo. Tudo isso estava na mente de Deus quando nos chamou. Chamou-nos para Cristo e para a santidade. Ele chamou-nos para a liberdade e para a paz. E nos chamou para o sofrimento e a glória. Simplificando, trata-se de uma chamada para uma vida totalmente nova. Evangelho não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com falta de lutas, não tem a ver com cura de enfermidades. Isso não era fácil. Estou gripado, pegava e colocava a minha mão na cabeça, repanhando a gripe, em nome de Jesus, pumba, estou zerado. Não funciona assim. Simplificando, trata-se de uma chamada para uma vida totalmente nova. Com isso, conhecemos, amamos, obedecemos e servimos a Cristo. Desfrutamos da comunhão com Ele e com os outros. Olhamos além do nosso presente sofrimento para uma glória que um dia será revelada. Se você acredita em Deus, as dificuldades dessa vida, elas vão passar. Talvez não aqui na Terra. Existem pessoas que sofrem a vida inteira. E aí o Felipe citou o irmão Cláudio, titia. Titia sofreu muito nos últimos anos. Você acha que ela está sofrendo lá agora? Você acha que ela lembra os tempos de dor dela aqui na Terra? Esta é a esperança do nosso chamamento. Saber que há uma mudança. Paulo ora, e eu oro por você e por mim, para que os nossos olhos sejam abertos para essa busca do conhecimento de Deus. A glória da herança de Deus, o primeiro é o chamamento, agora a glória da herança de Deus. A segunda oração do apóstolo é para que saibamos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se você tivesse noção do que é que tem por vir, você não ia ficar preocupado com as coisas que você fica preocupado. Você não ia ficar emburradinho com as coisas que acontecem. Se as pessoas elas soubessem o que vai acontecer no momento posterior, a gente não ia se preocupar com as coisas. E a gente se preocupa. Preocupar é um verbo composto de uma ocupação prévia de algo que você não pode fazer nada. Tem algumas coisas que você pode fazer, mas tem coisas que não estão nas suas mãos. A expressão grega significa a herança de Deus que ele possui entre o seu povo e a herança que ele nos concede. O povo de Deus é sua herança. Através da minha vida e da sua vida, nós glorificamos a Deus ou amaldiçoamos a Deus. Quando você age fora dos princípios cristãos, você amaldiçoa Deus. Porque você é uma nova criatura. E quando você volta às velhas práticas, o que acontece é que você rouba a glória de Deus. Você está agindo como um pequeno Satanás, que é o objetivo dele é roubar a glória do Senhor. Quando nós vemos lá no início do Pentateuco, os cinco primeiros livros, a gente vê que havia um povo que era separado. Da tribo de Levi foi levantado pessoas que eram adoradores. Apenas eles tinham direito a adorar ao Senhor. E quando houve a divisão das terras, o Senhor falou: essas pessoas não têm direito a nada. E aí tem aquela música que fala: tu és a minha porção, a minha herança. Você quer estar querendo trocar a herança da glória do Senhor por um carro novo? Você está querendo trocar a glória do Senhor por um relacionamento? Por uma casa? Será que você consegue mensurar com o que você está barganhando? O chamamento de Deus aponta para o começo da nossa vida cristã. A herança de Deus aponta para a frente, para o seu fim, para aquela herança final da qual o Espírito Santo é a garantia, e que Pedro descreve como sendo incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros. Há algo para você nos céus. Há algo para você nos céus. Os filhos de Deus são, pois, os herdeiros de Deus, e de fato, co-herdeiros com Cristo. E um dia, pela sua graça, a herança maior, ela será nossa. É algo que nós já meditamos em escatologia, teologia dos fins dos tempos, que é: nós somos salvos, mas ainda não. Nós temos a herança, mas ainda não temos. Nós temos todos os benefícios de Cristo, mas ainda não temos. Nós vivemos na nossa terra, na terra, na nossa vida carnal, exatamente buscando esse tipo de confirmação. E cada vez mais o Senhor ele vai trazer à nossa mente, cada vez mais a mensagem desse altar vai ser: você tem que conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, as coisas elas vão mudar na sua vida. Se você entender que as coisas de Deus elas têm primazia, as coisas vão mudar na sua vida. E aí eu falava rapidinho com a Júlia, e ela falava assim: pastor, eu queria ir aí e tal, mas eu tenho um negócio para resolver. E eu falei para ela assim, ela perguntou o horário e tal, aí eu vou ver se eu vou. Eu falei assim: saiba que o primeiro passo da bênção é colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, as coisas elas naturalmente se resolvem. Se você tentar resolver as coisas com a força do seu braço, você vai se frustrar. A herança de Deus, a herança que Ele nos dá, não será uma pequena festa particular para cada indivíduo. Como, por exemplo, os muçulmanos, eles entendem que quando eles morrem em nome de Alá, eles vão para o céu islâmico e eles têm direito a ficar com 1000 virgens. O que o cara vai fazer com 1000 virgens? Eu não sei. Não sei. A gente não dá conta nem de 1. Vai dar conta de 1000. Salomão não deu conta. Eu gosto de ver essas séries de televisão, e as séries vikings falam que eles buscam a entrada no Valhalla. Então o cara vai entrar num salão e que lá ele vai poder beber hidromel, cerveja, beber sei lá o quê, e ele vai ter uma vida de farra. Não é isso que Deus promete para mim e para você. A herança de Deus não será uma festa particular para cada indivíduo, mas sim em meio a muitos dos santos, ao nos juntarmos àquela grande multidão que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos e raças, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Um dia nós vamos estar numa grande festa, numa grande mesa. Espero que você esteja conosco. Espero que a gente esteja todos juntos e Cristo possa bater no teu ombro e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. Aí você pode perguntar: mas cadê o fulano? Não deu conta. Ele preferiu correr atrás das coisas do mundo. A gente vê essa pregação acontecendo isso lá com Marcos e Paulo. Apóstolo Marcos. Ele se sente meio magoadinho, meio entristecido, e ele se afasta do apóstolo Paulo. Paulo mostra a ira dele. Foi o momento em que há o rompimento entre Paulo e Barnabé. Há muitas pessoas, quando você vê o Novo Testamento, você vê que estão andando com os discípulos. E aí, quando vem as lutas da vida, eles não aguentam. E eles abandonam aquele que recebe o arado e olha para trás, não é digno do arado. A grandeza do poder de Deus. Primeiro o chamamento, depois a herança e agora a grandeza do poder de Deus. Se o chamamento de Deus olha para trás, se a herança de Deus olha para frente, a grandeza do poder de Deus está falando do seu tempo, dos dias de hoje. Pessoas que viveram no Antigo Testamento desejavam ver o que você vê, viver o que você vive. E mesmo assim você ainda acha que as coisas naturais, elas são mais importantes do que as espirituais. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Paulo, ele está convencido de que o poder de Deus é suficiente. E ele acumula palavras para nos convencer. Ele fica repetindo o discurso dele, para que, quem sabe, essa palavra entre realmente no seu coração, na sua mente. Quando você estiver diante de uma encruzilhada, você opte por Deus. Ele escreve não somente do poder de Deus, mas da eficácia, da força do poder de Deus. E ora para que saibamos a grandeza dele, realmente a grandeza suprema dele, para com os que cremos, Isaías 55:10. Isaías 55:10 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Como chegaremos a conhecer a suprema grandeza do poder de Deus? Como conhecer esse Deus em interesse? O próprio Deus deu uma demonstração pública na ressurreição de Cristo. Ele mostra a grandeza do poder dele através da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo refere-se a três eventos sucessivos. Primeiro, ele ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Segundo, faz ele sentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de qualquer nome. E depois ele põe todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu para quem essa autoridade, esse poder? Para mim e para você. A autoridade de Deus é delegada sobre a sua vida. O que vai acontecer quando você começar a acreditar nisso? O que vai acontecer na casa do André e da Vânia, quando a Vânia estiver com uma crise de enxaqueca, e Gabriel, Rafael ou André se levantar e fala: eu vou orar por você. E isso vai passar agora. E orarem e isso acontecer. O que vai acontecer se na vida de vocês, vocês começarem a colocar em prática as ordenanças daquilo que o próprio Deus fala que nós temos? Será que Brasília vai ser mudada? Santa Maria? Cidade Ocidental? Será que o Brasil vai ser mudado? Será que o planeta Terra vai ser mudado? A natureza diz que ela clama esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera que você haja, que você faça algo. Eu posso indicar para você algumas coisas, mas essas coisas, se você não decidir colocar em prática, não vai mudar nunca. 2024 vai estar aí e você vai continuar nas mesmas mazelas, nas mesmas dificuldades. Esses três eventos: ressurreição, direita à sua destra e ser o cabeça, são eventos interligados. É em função da ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua entronização sobre os poderes do mal que ele se tornou cabeça da igreja. Quem é o cabeça da sua vida? Será que o cabeça da sua vida é o seu trabalho? Será que o cabeça da sua vida é os recursos financeiros que você tem? Nós temos muitas oportunidades de glorificar a Deus através das nossas finanças. E você conhece, me conhece já há algum tempo e sabe que eu chamo a atenção da pessoa com o objetivo de trazê-la de volta à sobriedade. em relação a dízimos e ofertas. Não porque eu vou te amar mais ou te amar menos, não é isso. E eu estava brincando com Moisés. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 4, 5 e 6, fala que Abel, ele era um criador de ovelhas. Caim era um semeador, ele era um agricultor. E das primícias, Abel foi lá e entregou para o Senhor e foi aceito. Mas o que Abel fez foi, ao cabo de dias, ou seja, ele comeu o que era melhor. Ele entendeu que a prioridade era ele. Deus não está preocupado se você dá 1, 2, 5, 10, se você dá antes ou depois. Quem é prejudicado é você. O trabalhar na obra do Senhor, o abençoar a obra do Senhor, ele é um privilégio seu, não uma obrigação. Apesar de ser uma ordenança, eu entendo como um privilégio. Porque Deus, ele permite que você, além de ter um entendimento, ele permite que você entregue parcela dos seus rendimentos para abençoar vidas. E é uma coisa que acho que foi o Alice que falou. Quando Deus vê isso, sabe o que ele faz? Ele investe mais em você. E você não é chamado a entregar mais, entregar carro, não tem nada disso, isso é tolice. Esse discurso de que quanto mais você dá, mais você tem direito a receber, é uma tolice. Você tem que dar aquilo que é proposto ao seu coração, com alegria, através de oração, através da busca do Senhor. Por isso que a gente está com campanhas e várias campanhas. Estamos lá com Missão Portas Abertas, várias pessoas se colocaram à disposição para abençoar, alguns com 10, alguns com 20, alguns com 30, alguns com 50, mas você pode abençoar com R$1. Por que você não faz? Temos a campanha da escola. Isso é uma forma de você demonstrar que a sua vida, ela não é presa em coisas naturais. É por isso que as coisas do Senhor são tão primorosas e tão maravilhosas. A ressurreição e a ascensão de Cristo foram demonstrações do poder divino. Se Ele pode ressuscitar alguém dos mortos, você acha que Ele não pode cuidar de você? Será que em algum momento Ele te decepcionou? Deus, Ele já te decepcionou alguma vez? Será que alguma vez você esperava algo que a palavra diz, não o que você deseja, e Deus se frustrou? Cabe você analisar o teu coração para ver se tudo que foi falado, o que você está pedindo, realmente é algo que procede da palavra. Há dois poderes que você não pode controlar. Primeiro, uma coisa que você tem que entender é que você é mortal. O homem, ele é mortal. Você não pode evitar a morte. Aí vira e mexe, o Moisés posta lá os vídeos de luta dele lá. Ele pode se esquivar de um golpe de uma pessoa, mas se a morte se apresentar a você, você não tem como se esquivar. A morte, ela existe. E outra coisa que você não pode vencer: o mal. Você é um ser humano caído. Você vai continuar pecando. Estava brincando lá fora com o Gabriel. Acho que foi o... eu não lembro, acho que foi o Rainer que perguntou: posso entrar? E aí eu falei que podia. Ele olhou para mim e falou assim: se você pisar na igreja, eu for fulminado. E eu falei para ele assim: se for o primeiro que pisar e precisar ser fulminado, sou eu. Nós temos que entender que nós não conseguimos vencer o mal. O homem é mortal e não pode evitar a morte. O homem está caído e não pode vencer o mal. Deus em Cristo, porém, derrotou tanto a morte como o mal. E Ele pode nos salvar de ambos. 1 Coríntios 15, 55. Coríntios, capítulo 15, verso 55. Quando o apóstolo Paulo, ele olha para a realidade da igreja, para a realidade do povo de Deus, para esses dois inimigos que não podem ser vencidos com as nossas forças, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, diz assim: o aguilhão antes, 54, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão.
Amém.
Quando o Moisés postar lá, observa a postura dele. É uma postura de você fazer a sua parte, e você levantar os punhos, e você está pronto para se defender, e se for necessário, você atacar. Esse ataque não é um ataque carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Você vence guerras de joelhos. Você vence guerras buscando a vontade de Deus. Não adianta você querer resolver as coisas na marra, porque você não vai conseguir resolver na marra. Senhor Deus, louvamos, Pai querido, o Senhor, porque através da Tua sabedoria e da Tua revelação, o Senhor nos chama. O Senhor nos afirma, nos ensina que há uma herança. E o Senhor revela, pelo menos em parte, a grandeza do Senhor. Nossas mentes não conseguem imaginar, não conseguem pensar, não conseguem acompanhar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, o nosso chamamento, a nossa confiança na nossa herança e a nossa busca da grandeza de Deus. Oro em nome de Jesus.
Amém.
Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.